Nós estamos com esse tema para o ano, queridos. Mais perto de Deus. E nós temos falado, nosso desejo não é que nós tenhamos um tema mais perto de Deus, mas o nosso desejo, que é a começar em mim, a começar nos pastores da nossa igreja, nós possamos ter um ano mais perto de Deus. Uma igreja aos pés do Senhor, uma igreja que busca o Senhor, que realmente vai ler a palavra, que vai buscar mais intimidade com Deus. Esse é o nosso desejo para esse ano. Uma igreja realmente avivada, buscando a Deus. Mais perto de Deus para servir o povo de Deus. É isso que nós vamos ver em Samuel, que ele foi chamado por Deus. E o livro de Samuel inicia-se com o resumo da vida do profeta, conhecido como um dos últimos juízes e o primeiro da ordem profética. Foi Samuel que ungiu o primeiro rei, foi Samuel que ungiu Saul, mas foi Samuel que confrontou Saul. Foi Samuel que disse que Saul tinha perdido a unção. Foi Samuel, então era um cara de coragem, um profeta realmente que falava aquilo que Deus mandava ele falar. Foi Samuel que também ungiu o rei Davi. Samuel foi considerado o personagem mais importante entre Moisés e Davi. Então era um homem relevante. Samuel foi pedido a Deus pela sua mãe Ana, e ao mesmo tempo ele já foi dedicado a Deus pela própria Ana. Ana era estéril. Então Samuel foi uma resposta de uma mãe que acreditou, de uma mãe que confiou, de uma mãe que orou, de uma mulher que se prostrou ali naquele templo e que buscou a Deus com todo o seu ser, que clamou a Deus por esse milagre. Então Samuel é um milagre, Samuel é uma resposta de oração de uma mulher de fé. De uma mulher de fé. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, nós não vamos projetar para que você faça exercício. Abra a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 3, nós vamos ler o verso 10 e verso 11, só para falar sobre o chamado, e depois nós vamos para o capítulo 7, onde nós vamos ver o que esse homem fez. 1 Samuel, capítulo 3, verso 10 e 11. E ele diz o seguinte: então o Senhor veio e chamou como antes, Samuel, Samuel. Essa era a quarta vez na mesma noite que o Senhor estava chamando. Samuel respondeu: fala, pois teu servo está ouvindo. Então o Senhor disse a Samuel: estou prestes a realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos daqueles que ouviram a respeito. O Senhor falou sobre acontecimentos da família do profeta Eli, de um momento daquilo que Israel ia passar. 1 Samuel capítulo 7, verso 3 a 15. 1 Samuel capítulo 7, do verso 3 ao verso 15. Aqui fala sobre Samuel, como Samuel conduziu Israel à vitória. Então Samuel disse a todo o povo de Israel: se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, livre-se de seus deuses estrangeiros e de suas imagens de Astarote. Volte o coração para o Senhor e obedeçam somente a Ele. Então Ele os livrará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se desfizeram de suas imagens de Baal e de Astarote e serviram somente ao Senhor. No verso 5, então Samuel lhes disse: reúnam todo Israel em Mispá e eu orarei ao Senhor por vocês. Eles se reuniram em Mispá e tiraram a água do poço e derramaram diante do Senhor. Também jejuaram o dia todo e confessaram que haviam pecado contra o Senhor. Foi em Mispá que Samuel se tornou juiz em Israel. Quando os governantes filisteus ouviram que os israelitas haviam se reunido em Mispá, mobilizaram seu exército e avançaram. Ao saber que os filisteus se aproximavam, os israelitas ficaram muito assustados. Não parem de clamar ao Senhor, nosso Deus, para que Ele nos salve dos filisteus, imploraram a Samuel. Então Samuel escolheu um cordeiro que ainda mamava e ofereceu ao Senhor como holocausto. Suplicou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel. Naquele dia, porém, o Senhor falou do céu com voz poderosa de trovão, provocando pânico entre os filisteus, e eles foram derrotados diante dos israelitas. Os soldados de Israel os perseguiram desde Mispá até um lugar abaixo de Betcar, matando-os ao longo do caminho. Então Samuel pegou uma pedra grande e a colocou entre as cidades de Mispá e Jezana. Deu à pedra o nome de Ebenezer, pois disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram derrotados e voltaram, e não voltaram a invadir Israel por algum tempo. Durante toda a vida de Samuel, a mão do Senhor esteve contra os filisteus. As cidades israelitas que os filisteus tinham conquistado entre Ecrom e Gate foram devolvidas a Israel, junto com o restante do território que os filisteus haviam tomado. E houve paz entre Israel e os amorreus naqueles dias. Samuel continuou como juiz em Israel pelo resto da sua vida. Amém. Feche seus olhos. Pai, estamos diante da tua palavra, Pai. E o nosso desejo é que o Senhor fale conosco, o Senhor derrama do teu Santo Espírito, ministrando e falando, nos confrontando, nos desafiando e nos trazendo a palavra revelada, Pai, para que possamos, ó Deus, colocá-la em prática, para que possamos viver a sua palavra, Pai, para que possamos viver segundo os teus ensinos, Pai, em nome de Jesus, amém. Israel vivia um tempo de confusão espiritual, idolatria, opressão. A arca de Deus havia sido tomada naqueles dias. Eles tinham perdido uma batalha para os filisteus. Eli era um profeta idoso, já com 98 anos. E quando a arca foi tomada pelos filisteus, seus filhos foram mortos. Seus filhos não eram gente boa. Seus filhos não eram íntegros. Ofni e Finéias não eram homens de Deus. E eles foram mortos pelos filisteus, e os filisteus tomaram a arca. Então havia um momento em que a liderança estava corrompida, e a palavra de Deus era rara naqueles dias. Deus não estava, na verdade Deus não deixou de falar, mas os homens deixaram de ouvir o Senhor. Nesse cenário, Deus chama Samuel para servi-lo como profeta, como um juiz, como um intercessor, conduzindo o povo de volta para perto de Deus. Mais perto de Deus para ouvir a sua voz. Esse é o convite para nós nesta noite. Para estarmos mais perto de Deus, para ouvirmos a sua voz. É o que fala ali no verso 10. Então o Senhor veio e chamou como antes: Samuel, Samuel, estou prestes a realizar algo em Israel. O Senhor escolheu um sacerdote fiel, que não apenas guardou a lei, mas tinha discernimento da vontade de Deus. Por quê? Porque ele estava sensível à voz de Deus. Porque ele estava ouvindo a voz de Deus. De igual modo, Deus está nos chamando. Deus está chamando para que nós, como filhos amados de Deus, possamos ouvi-lo. Para que nós também possamos ser instrumento nas mãos de Deus, para que nós possamos também levar pessoas para mais perto de Deus. Somos convidados a ter essa experiência com o Senhor, a experimentar mais da presença do Senhor. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16 diz o seguinte: pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo? Você é um discípulo que conhece o teu Senhor? Que caminha com esse Cristo? Que sabe o que Ele pensa e o que Ele espera de você? Você entende por que você está aqui? E se você entende, você está cumprindo os propósitos de Deus para a sua vida? Samuel ainda era bem jovem e foi escolhido para servir o povo de Israel. e para conduzir o povo novamente aos caminhos do Senhor. Samuel ouviu o chamado de Deus, ele buscava Deus e por isso ele ouvia Deus. Queridos, se nós queremos conhecer ao nosso Deus, se nós queremos desenvolver intimidade com o nosso Deus, nós precisamos buscá-lo, buscá-lo de todo o coração. Mas como nós podemos buscá-lo? Através da oração, através da leitura da sua palavra, porque é através da sua palavra que ele se revela a nós. É através da sua palavra que ele fala conosco. É através da sua palavra que ele nos desafia, que ele nos confronta, que ele nos conforta, que ele nos dirige, que ele nos dá vida. Se queremos mais de Deus, precisamos buscá-lo de todo o coração. Queridos, Deus, ele não estava em silêncio. Ele só fica em silêncio quando a sua palavra não é aberta, quando a sua palavra não é lida. Aí Deus silencia. Aí Deus silencia. A palavra de Deus é transmitida quando os seus servos ouvem e se dispõem. Quando os seus servos ouvem e se dispõem. Eu queria ilustrar isso para você. Um rádio, quando ele não está bem sintonizado, ele fica apenas com ruídos, né? Você já tentou colocar numa rádio lá, enquanto você está passando, fica aquele ruído, enquanto você não encontra uma estação. Mas a estação, ela está transmitindo. Então o problema não é a falta de sinal, é a falta de sintonia. Ela está transmitindo. Deus sempre esteve falando em Israel, Deus continua falando ainda hoje. E se você não está ouvindo Deus, o problema não está na transmissão de Deus. O problema está na sintonia. Então você e eu talvez não estejamos sintonizados com Deus. Talvez eu e você não estejamos manipulando a palavra de Deus, abrindo a palavra de Deus para que possamos ouvi-lo. A palavra não havia cessado, mas talvez poucos estavam atentos. Samuel, ainda jovem, aprendeu a ajustar o coração para ouvir a Deus. Não nos aproximamos de Deus para fazê-lo falar, mas para ajustar o nosso coração para ouvi-lo. Ajustar o nosso coração, abrir o nosso coração para ouvir a Deus. Para que os nossos projetos, para que a nossa vida, para que o nosso jeito de caminhar esteja em sintonia com aquilo que Deus tem para cada um de nós. É isso que nós precisamos. Buscar a presença de Deus com intencionalidade. Investir tempo na presença de Deus. E uma pergunta que talvez nos incomode. Quanto tempo ao longo dessa semana você buscou essa sintonia com Deus? Quanto do seu tempo essa semana foi dedicado para você ouvir a Deus? Quanto tempo você gastou nas mídias sociais? Em comparação ao tempo que você investiu para ouvir a Deus? Será que dá para comparar? Será que dá para competir com o tempo que nós gastamos nas mídias sociais, ali com o dedinho, com aquilo que nós gastamos na presença de Deus, clamando, chorando, buscando, querendo conhecer mais a Deus, querendo desenvolver essa intimidade com Deus, querendo realmente desenvolver uma vida de comunhão com Deus? Será que dá para competir? Samuel aprendeu que estar perto de Deus envolvia sensibilidade espiritual, disponibilidade para ouvir, coragem para transmitir a palavra quando ela era dura, quando precisou confrontar Saul, quando precisou confrontar e falar sobre aquele erro. Mas ele não temeu, por quê? Porque ele estava em sintonia com o Pai. Deus não fala por curiosidade, mas para preparar seus servos para a missão. Deus nos chama para a missão. Quando Ele nos alcança, Ele tem um propósito para cada um de nós. quando Deus te alcançou, Ele tinha um propósito para a sua vida. Desde o ventre da sua mãe, Ele já te escolheu e Ele tem um propósito para a sua vida. A pergunta é, você está cumprindo esse propósito? Você entende que você tem um propósito nessa vida, nessa jornada? E você está cumprindo esse propósito? Ou você está passando pela vida simplesmente? Os dias estão passando, a idade está chegando. E um dia vai ter fim. Você está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida? 1 Pedro 2,9 é um texto maravilhoso que eu gosto demais. E ele fala sobre isso. Vocês, porém, são uma geração eleita. Olha só o que Pedro está falando sobre nós. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. É isso que nós somos. Um povo exclusivo, um povo separado para Deus. Mas agora vem a missão. Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é um propósito. Isso é um chamado. Isso é fazer parte de uma igreja santa, de um povo separado por Deus. Mas não podemos ficar calados. Não podemos ficar calados. Nós temos uma missão. Nós temos que compartilhar aquilo que nós recebemos. Aquilo que Ele fez em nós. Eu sei de onde eu saí. Eu sei a vida que eu levava. E você sabe de onde você saiu. O risco é que algumas vezes nós acabamos esquecendo. Vivemos nessa redoma, debaixo dessa bênção. E muitas vezes esquecemos de onde nós saímos. E quando esquecemos de onde nós saímos, nós esquecemos que nós temos um propósito a cumprir aqui. Nos acomodamos. Mas Deus está procurando pessoas que estejam mais perto dEle, para ouvir a sua voz e participar do avanço do seu reino. Para ouvirmos a voz de Deus e participarmos do avanço do seu reino. Uma geração eleita, um povo exclusivo, esse é um chamado para todo crente. Não é para alguns. Não é para alguns, não é alguns pastores, não, alguns missionários. Não, aqui não fala pastores e missionários. Aqui não fala para alguns. Aqui nos chama a todos. Todos somos chamados para viver sobre a graça de Deus como um povo separado, porém vivendo nesse mundo, para anunciar as grandezas de Deus nesse mundo. Um mundo que sofre, é isso que nós precisamos ter em mente, um mundo que sofre, justamente pela ausência de Deus. Porque um povo que não serve o nosso Deus. Você está disposto a ser essa pessoa que busca a Deus com a intenção de servi-lo? Busca a Deus com a intenção de ser um instrumento nas mãos de Deus? Para abençoar as pessoas que estão à sua volta? Nós temos algumas áreas aqui na nossa igreja em que precisam servos. Nós temos várias áreas aqui que nós queremos que as pessoas sirvam. Sabe uma delas que a gente tem entendido um desafio nesses dias? Líderes de pequenos grupos. Nós precisamos de servos que assumam o propósito de abençoar outras famílias, assumindo um pequeno grupo, um PGM. Nós, às vezes, nos acomodamos. É bom estar num pequeno grupo, é bom ser abençoado pelos irmãos. Mas nós precisamos entender que os nossos pequenos grupos têm dois propósitos. Um deles é essa vida de intimidade, essa vida de comunhão. Essa maravilha, é muito bom estarmos ali. Mas nós temos um segundo propósito, que é o que Pedro fala. Ide e anunciai. Para que mais pessoas venham e façam parte desta igreja, desta vida, desse povo salvo, desse povo alcançado. Você está disposto a servir aos irmãos? Para buscar aqueles que ainda não conhecem ao Senhor? Mais perto de Deus para chamar o povo ao arrependimento. Mais perto de Deus para chamar o povo ao arrependimento. 1 Samuel do 7, ali capítulo 7, do verso 3 ao verso 6. Se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, tem que haver um desejo no nosso coração. Samuel não oferece soluções políticas ou militares, mas um confronto espiritual. E aqui fica um alerta para nós. Muitas vezes nós ficamos depositando a nossa esperança, a nossa expectativa. Ah, porque vai mudar o governo, porque tem governo, porque isso, porque aquilo. Nós não caminhamos olhando para isso, queridos. O nosso alvo, o nosso foco é Cristo Jesus. A igreja de Cristo não está focada em quem vai eleger, em quem está eleito. A despeito de quem tem lá. Por isso que crente não tem que ficar discutindo política. Nós precisamos focar no alvo que é Cristo. Nós estamos sim, somos cidadãos políticos e cada um tem a sua ideologia, seu foco e vamos votar. Mas o nosso alvo é muito superior a tudo isso. O nosso alvo é Cristo. O povo reconheceu que Deus havia chamado Samuel para ser profeta, proclamar a palavra e a vontade de Deus. O Senhor voltou a aparecer de tempos em tempos em Siló e a revelar-se a seu profeta. Israel estava prestes a passar por um recomeço que o levaria a novos desafios e perigos, bem como a novas bênçãos e vitórias. A fé, queridos, Hebreus 11:1, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção das coisas que não vemos. Essa é a maneira como nós caminhamos. Com a fé firmada no nosso Salvador. A casa precisa ser limpa antes da reforma. Ninguém começa uma reforma colocando móveis novos em uma casa cheia de entulho. Antes de pintar, decorar ou ampliar, é preciso retirar o que não presta. Tem os irmãos aí fazendo reforma, né? Eu já vivi isso. E dá trabalho, hein? Israel queria as bênçãos de Deus. Mas primeiro precisava remover os entulhos espirituais. Baal, Astarote. Deus não entrega vitória sem arrependimento, queridos. Sem mudança de atitude. Sem mudança de vida. Não tem como. Deus não divide espaço com ídolos. Arrependimento não é um detalhe, é o começo da restauração. Sem arrependimento não vai haver mudança. Sem arrependimento não vai haver algo novo naquela situação. Verdadeiramente, a restauração exige renúncia dos ídolos, conversão do coração, obediência exclusiva ao Senhor, obediência exclusiva ao nosso Deus. Não tem como servir a dois deuses, queridos. Não tem. Nós precisamos voltar o nosso coração totalmente ao Senhor. E só a Ele. O povo respondeu com arrependimento, jejum e confissão. Aqui é muito importante. Nós temos falado sobre esse alvo de estarmos mais perto de Deus. Jejum e oração. Eu te pergunto, quando foi a última vez que você fez um jejum? Quando foi a última vez que você fez um jejum, que você dedicou um tempo se abdicando da comida para adorar a Deus? Para ter esse tempo de intimidade com Deus? E eu quero te desafiar, essa semana, separe um dia, meio período se você não tem prática, mas comece. Nós precisamos exercitar essa disciplina do jejum. Se nós queremos nos aproximar mais de Deus, nós precisamos abrir mão também, para que possamos nos achegar a Ele. Não há vitória espiritual sem arrependimento genuíno. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 20. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconcilie-se com Deus. Reconcilie-se com Deus. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Por isso, queridos, evangelizar não é uma opção. É missão. É missão, é através de você, é através de mim, que Deus vai falar, como um dia Deus falou com você, como um dia Deus falou comigo. É através de nós. Precisamos apresentar Cristo para as pessoas que estão à nossa volta. Não podemos viver em uma ilha vendo as pessoas longe de Deus e achar que está tudo certo. Ver aquelas pessoas que nós amamos, um parente querido, um amigo querido, que está perto de nós, mas a gente está travado, não fala de Deus para ele, não fala da nossa fé, não testemunha, não demonstra o nosso Cristo para eles. Alguma coisa não está certa. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que estão longe de Deus. Pessoas que são boas, mas que não vão morar no céu se continuarem vivendo do jeito que estão vivendo. Você conhece alguém assim? Eu conheço várias pessoas. Por isso nós precisamos estar mais perto de Deus. Sabe por quê? Para que Deus nos incomode, para que Deus coloque no nosso coração um amor por essas pessoas, ao ponto de a gente não se conformar com a situação delas. Não nos acomodarmos com a pessoa indo para o inferno e achar que está tudo bem. Uma pessoa que você ama, uma pessoa que você gosta dela e que você está vendo ela distante de Deus. A pergunta é: o que você vai fazer para que esse cenário mude? O que você vai fazer para que essas pessoas que você ama e que você sabe que ela está num caminho de morte hoje, para que Deus mude o cenário? Precisamos levar essas pessoas ao arrependimento para que conheçam o nosso Salvador. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso desafio. Mais perto de Deus para servir como intercessor. Você tem orado por essas pessoas? Ah, a pessoa tem um coração duro, eu nem oro mais. Ah, eu já tentei falar, mas a pessoa não aceita, eu nem oro mais. Você já imaginou se a pessoa que ganhou, que falou para você de Jesus, tivesse desistido também? Se a pessoa que te levou a Cristo tivesse desistido? Não, não vou orar mais. Meu irmão levou 6 anos me evangelizando. 6 anos. Pensa num coração endurecido. 6 anos. E o cara era chato. Graças a Deus por isso. 6 longos anos falando do amor de Deus. Semanalmente ali. Até o dia que eu me rendi aos pés de Cristo Jesus. E louvo a Deus pela vida dele, pela insistência. E certamente algumas vezes eu o chamei de chato. Certamente algumas vezes eu reclamei. Mas louvo a Deus porque ele não desistiu. Reflita sobre a sua vida também. Mais perto de Deus para servir como intercessor. Não pare de clamar ao Senhor nosso Deus para que Ele nos salve dos filisteus. Imploraram a Samuel. Os filisteus, sabendo do grande ajuntamento de israelitas, imaginaram que um ataque era iminente e deslocaram-se para as colinas a fim de tomar iniciativa do combate. Foi um momento de prova para os israelitas, que haviam sido derrotados recentemente. E eles foram derrotados de uma forma avassaladora. Foi quando os filisteus levaram a arca embora. Foi quando os filisteus mataram mais de 30 mil pessoas. 30 mil guerreiros. Então foi um momento de prova para os israelitas. Samuel retoma agora seu ministério profético a Israel, como porta-voz do Senhor e na qualidade de intercessor a favor do povo. Os filisteus se aproximavam e ameaçavam interromper a adoração. Parecia que era urgente tomar alguma providência. Muitas vezes nós vivemos esse tipo de situação. Parece que não vai ter jeito. Bate o desespero, bate o desânimo. Mas aqui eu queria que você se inspirasse nesse texto. A fé prevaleceu. O Senhor falou do céu com voz poderosa de trovão, provocando pânico entre os filisteus, e eles foram derrotados diante dos israelitas. Quando buscamos a Deus com sinceridade de coração, Ele responde no momento certo. Ele vem com a providência. Portanto, não pare de clamar, não desista, insista, persevere nessa busca pela resposta de Deus. Não abandone, não desista. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar a sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça e rápido. Lucas capítulo 7, verso 7. Lucas 18, verso 7 e 8. Qual é a tua luta? O que você tem enfrentado que precisa perseverar? Você está enfrentando uma luta, uma enfermidade, como oramos aqui? Você está enfrentando uma dificuldade com alguém que não se converteu? Você está enfrentando uma luta com um filho que está afastado? Com um ente querido que está afastado? Qual é a situação que você precisa perseverar? Não desista, a vitória vai chegar, mas precisa perseverar. Com fé e esperando o agir de Deus. Confiante, confiante. Diante da ameaça dos filisteus, Samuel intercedeu pelo povo. Ele confiava na ação sobrenatural de Deus. Samuel marcou a história com gratidão. Isso é um detalhe importante. Ebenezer significa pedra de ajuda ou pedra do ajudador, nome frequentemente aplicado ao Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Pode significar até esse ponto geográfico, até esse momento. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. A lembrança da oração respondida no passado, querido, são marcos e devem incentivar a nossa fé. Nós precisamos olhar sim, lá para trás, aquilo que Deus já fez, os milagres que Deus já fez, aquilo que nós já recebemos da parte de Deus, para que possamos continuar confiando e firmes na expectativa daquilo que Deus vai fazer agora no presente. Não desanime, persevere. Você, eu tenho certeza que já experimentou milagres. Eu já experimentei muitos milagres. E por isso, eu continuo a confiar nesse Deus, que operou lá em Samuel, lá no passado, mas continua operando hoje, 2026. Continua respondendo às nossas orações. Queridos, então por que não? Deus não agiria novamente se Ele já agiu no passado, na nossa história? Entenda uma coisa, não há impossíveis para o nosso Deus. Para o nosso Deus não há impossíveis. E nós precisamos olhar para os marcos do passado. E eu queria ilustrar isso para você, pensando aqui, quando estamos viajando e vemos uma placa indicativa, cidade tal e tal, tantos quilômetros, algumas dessas placas são marcos. Por exemplo, quando eu estou voltando do interior do Paraná, eu sempre estou esperando encontrar uma placa ali depois de São Luís do Purunã que diz Curitiba, 50 quilômetros. Sabe por quê? Quando eu olho para essa placa, independente de quanto eu já andei, eu sei que eu estou perto de casa. Então eu olho para aquela placa e me dá esperança, me dá, opa, estou chegando. Esses marcos são importantes durante a viagem. Eles não movem o viajante, mas ajudam a lembrar de onde ele veio e para onde está indo. Ebenezer não era um amuleto, mas era uma memória visível da intervenção de Deus. E é isso que nós precisamos ter na nossa memória, aqueles momentos, aquelas ações de Deus, aqueles milagres que Deus já fez na nossa vida, na nossa história, para que continuemos confiando. Deus está agindo e Ele vai agir novamente. No momento certo, Deus vai agir. Toda vez que alguém lia essa mensagem, ele lembrava: o Senhor, foi o Senhor quem nos ajudou. Foi o Senhor quem nos ajudou. Quem anda mais perto de Deus, segue adiante, porque nunca se esquece do que Ele já fez. Por isso nós precisamos estar perto de Deus, para termos essa clareza, essa memória daquilo que Ele já fez e daquilo que Ele está a fazer em nossas vidas. Isso nos lembra que a vitória é certa. É só uma questão de tempo. A vitória é garantida quando estamos caminhando com Ele. Até aqui o Senhor nos ajudou. Queridos, mas eu quero trazer esse desafio. Ore mais e reaja menos, às vezes com respostas de autodefesa. Confie mais, tema menos, descanse mais. O Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando. Agradeça mais e reclame menos. Lembre-se que Ele já fez. E tenha certeza de que Ele ama você e continua trabalhando. Persevere na intercessão, mantenha o foco, não desista. Não desista. Samuel traz alguns ensinos para nós. Deus chama quem está disposto a ouvir. Você está disposto a ouvir a Deus? Você está inclinando o teu coração para ouvir mais a Deus? Deus restaura quando há arrependimento. Deus muda a história quando nos arrependemos. Deus sustenta aqueles que servem com fidelidade. Deus não vai deixar faltar nada. Deus vai cuidar dos detalhes, porque Ele é fiel. Estar mais perto de Deus não é um fim em si mesmo, é o caminho para servir melhor o povo de Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento, que você começasse a orar. O que o Senhor falou com você nesse momento?